Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. E nós vamos falar hoje de contribuição. Eu não sei quais são as suas respostas quando ligam na sua casa pedindo contribuição. Mas eu posso imaginar que 99% das respostas são... Eu tenho duas, eu não sei se você tem uma terceira. Eu já contribuo. Eu já tenho já minha forma de contribuir e tal. E outros: eu não tenho dinheiro para contribuir. Tem uma terceira ainda? Estou desempregado. É a mesma coisa que dizer, estou sem dinheiro, né? É por aí. Quando a gente olha para a contribuição bíblica, essas duas respostas não valem. Então a gente tem que mudar a nossa cabeça e olhar para a palavra de Deus e falar: bom, eu quero aprender o que Deus pensou sobre contribuição. E esse é um exercício, porque a gente está viciado a responder algumas coisas e pensar sobre contribuição, sobre dinheiro, influenciada pelo nosso coração enganoso, enfim, pelo sistema onde a gente vive. Então, se você, sabendo que ia ser contribuição, foi tentado a falar: então não é para mim, porque não tenho dinheiro para contribuir, ou já contribuo, eu peço que você fique sentado aí até o final do culto, tá? Que você não fuja, e que nós aprendamos juntos, tá? Aquilo que Deus pensa sobre contribuição. E nós vamos ficar surpresos positivamente sobre esse assunto. E eu não estou vendo aqui, legal? Então, no boletim saiu princípios de contribuição, mudei um pouquinho, sobre a contribuição bíblica, e acrescentei um, porque vai ter um, vai ter dois, talvez vai ter três, que o assunto é vasto. Mas ele é importante, para que a gente considere o que a palavra de Deus nos ensina sobre a contribuição bíblica. Então vamos ler esses primeiros 12 versículos. 2 Coríntios 8, de 1 a 12. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião. Pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a levais a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Senhor Deus, nós precisamos do Teu Espírito para compreender esses princípios sobre contribuição. Precisamos que o Senhor trabalhe na nossa mente, no nosso coração, para que obedeçamos aquilo que o Senhor nos deixou aqui, nestes versículos, e entendamos e tenhamos a alegria de viver nessa área, naquilo que o Senhor estabeleceu. Então nos dá, Senhor Deus, atenção, nos dá alegria de olhar para essa palavra que é viva e ter o desejo de aprender e de seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, abençoa-nos neste momento, fala conosco, também tira se há preocupações, se há, Senhor Deus, ansiedade nos corações, afasta tudo isso e dá, Senhor Deus, uma inclinação para te adorar neste momento, para te louvar e para se alegrar com a tua palavra e ter prazer nessa lei que é perfeita. Senhor Deus, também ser com as crianças, os adolescentes, dando a eles também a alegria de beber dessa tua palavra. Fortalece esta igreja, abençoa também as demais igrejas que neste dia estão ensinando esse mesmo livro. Que a tua igreja seja fortalecida neste dia, Deus, onde o teu nome e o teu único nome seja adorado, seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho de contexto. No governo do imperador romano Cláudio, houve um período de fome em todo o mundo. Se você olhar para Atos, não precisa abrir, capítulo 11, versículo 27 e 28, nós lemos: naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. E ali na Judéia, então, a igreja, os irmãos ali da Judéia passaram por um período de grande fome e necessidades. Os irmãos, então, e discípulos de Antioquia, eles se reuniram e decidiram atender, fazer uma oferta, uma coleta para os irmãos lá da Judéia que estavam passando dificuldades. Perdão, isso você vai encontrar também em Atos 11. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. E nós temos o apóstolo Paulo, que também, quando foi chamado para ser o pregador junto aos gentios, pediram para que Paulo não se esquecesse dos pobres. Isso está lá em Gálatas. E ele, então, se esforçou durante todo o seu ministério para que, nas suas caminhadas e nas suas viagens, ele lembrasse sobre a questão das necessidades dos pobres, e isso é dito que ele fez, a gente encontra isso. E nós também sabemos que na Macedônia e na Acaia, pode passar, e eu acho que tem mais um, isso, na Ásia, então, quando Paulo passou por essas regiões, por essas igrejas, ele ensinou sobre contribuição, ensinou sobre oferta. E quando ele escreve a carta para os romanos, no capítulo 15, ele diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, faz parte esse ensino do apóstolo Paulo e de outros da palavra de Deus sobre a contribuição. E aqui nós temos então um cenário específico de contribuições para uma necessidade também específica, em especial da igreja ali em Jerusalém, na Judéia, irmãos que passavam por muitas dificuldades. A contribuição, ela é uma prática cristã, uma prática bíblica. E alguém uma vez disse que o homem é julgado pelo seu dinheiro, tanto no reino deste mundo, quanto no reino dos céus ou no reino de Deus. Então, algumas ideias. O mundo pergunta: quanto esse indivíduo possui? O reino dos céus, Cristo, pergunta: como esse homem usa aquilo que ele tem? O mundo pensa em ganhar dinheiro. Mas no reino dos céus, a questão é como nós vamos dar e não como nós vamos ganhar. Quando o homem dá, o mundo ainda pergunta, quanto ele deu? E Cristo diz, como você deu? O mundo leva em conta o dinheiro e a sua quantidade, mas Cristo leva em conta o homem e os seus motivos, o ofertante e os seus motivos. Nós perguntamos, quanto que esse indivíduo deu? Cristo pergunta, quanto lhe resta? Nós olhamos a oferta. Cristo olha o ofertante. Então vamos a algumas considerações sobre o assunto contribuição. A primeira, capítulo 8, versículo 1. A contribuição é uma graça concedida à igreja. É uma graça concedida a você. Paulo ensinou que a contribuição é um ato de graça, é um privilégio, é uma oportunidade, e não apenas uma lei, uma obrigação. Ele usou aqui, nesses versículos, várias palavras para falar sobre oferta, sobre dar, sobre contribuir. Mas a palavra que ele mais usou aqui é graça, como sinônimo de assistência, de oferta, de contribuição. Então você vai encontrar no versículo 1, no versículo 4 tem graça, no versículo 6 tem graça, no 7 tem graça, referindo-se a outra coisa, mas também está aí como graça, no versículo 9, no versículo 19, depois no capítulo 9, versículo 14. Então ele está querendo ensinar e dizer para os coríntios, olha, imitem os macedônios, porque eles contribuíram e eles o fizeram como sendo um privilégio, como sendo uma graça, como sendo uma oportunidade. Então, lembrando de que ele está escrevendo para os coríntios, mas está usando os exemplos dos macedônios para dizer, olha, eu queria que vocês chegassem nesse mesmo nível de contribuição do que os macedônios. Ele usa o exemplo dos macedônios para ensinar os coríntios e dizer, ó, vivam assim. Essa igreja entendeu o que, que é a contribuição. Graça, o que, que é graça? É um favor divino independente do merecimento humano. Se a gente pensar na graça de Deus, que é esse favor que Ele nos dá. É a sua compaixão pelos indignos. Sua graça é gratuita. É concedida sem levar em conta o mérito. E Deus dedica a sua vida para dar, para doar. E Ele tem prazer nisso. Então a contribuição não é um favor que você está fazendo para o necessitado, mas é uma resposta à graça que você já recebeu da parte de Deus. Percebe? Ele está dizendo aqui, olha, também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus, essa oportunidade, esse privilégio que essa igreja teve de contribuir, isso é graça de Deus. Então não é um favor que a igreja está fazendo, um esforço, mas ela simplesmente está respondendo aquilo que ela já foi objeto, que é dessa graça de Deus. A graça é essa força, esse poder, a energia da vida cristã. A graça, ela ama e ela se oferece. A graça de Deus, ela opera de tal forma em nós que a gente tem prazer em dar, em contribuir. E é por isso que, por ser graça, não houve necessidade de implorar, de pedir, de suplicar, por favor, e levantem uma coleta, e pensem nisso, e deem mais, e se esforcem, tentando persuadir ou tentando induzir. Eles contribuíram espontaneamente, voluntariamente, porque eles tinham sido alcançados pela graça de Deus. E uma vez tendo sido alcançados pela graça de Deus, qualquer coisa que eles fizessem, ia ser apenas uma demonstração de gratidão por essa graça já alcançada da parte de Deus. Então, a primeira coisa, a contribuição é uma graça concedida a você que é discípulo ou discípula do Senhor Jesus. Que vem muito antes do que uma obrigação, ou do que uma lei, ou porque você é membro, ou porque você está filiado a alguma denominação, e aí tem essa obrigação. Quem é filho de Deus, quem é filha de Deus, que já foi alcançado por esta graça, tem a oportunidade de contribuir e de dar e exercer essa graça como resposta a essa graça maior que você e eu recebemos da parte de Deus. Eu vou ler Romanos 15, que nos diz assim: mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então nós temos vários textos que vão convergir para essa manifestação de amor por parte dessa igreja na Macedônia em prol dos irmãos ali da Judeia, fazendo isso de forma espontânea, voluntária, e entendendo que era uma graça que Deus estava dando para eles, e não por necessidade, ou por constrangimento, ou por coação, mas simplesmente com um prazer. A segunda coisa, pode passar? Então, só para lembrar esses textos, ok? A segunda coisa, a contribuição precisa vir acompanhada de alegria e generosidade. Se você olhar para o versículo 2, nós lemos o seguinte: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Um chamado Frank Carver disse: sob perseguição e na pobreza, a graça produziu na Macedônia duas das mais adoráveis flores do caráter cristão, a alegria e a generosidade. A igreja da Macedônia, eles conseguiram conciliar coisas que são, a princípio, inconciliáveis, obrigado, é isso que eu queria, né? Eles conseguiram juntar muita tribulação com alegria, e conseguiram juntar pobreza extrema com generosidade. Combina isso? Na nossa cabeça não combina, mas na cabeça de Deus e do Evangelho e de quem já foi alcançado pela graça, combina. Então eles conseguiram, no meio de muita tribulação, terem alegria em contribuir. Isso já nos leva a considerar que a alegria independe das circunstâncias. A alegria é uma coisa que vem de dentro e não vem de fora. A fonte de alegria deles não estava na tribulação ou nas circunstâncias, mas estava numa pessoa que é o Senhor Jesus. E eles tiveram essa visão de que a contribuição, mesmo no meio da tribulação, além de ser uma graça, de ser um privilégio, era também uma alegria. E eles tinham aprendido de que Deus ama a quem dá com alegria. Hoje, muitos cristãos não sofrem nem 10% do que esses irmãos da Macedônia sofriam, mas se justificam facilmente de não contribuir por causa das tribulações, por causa das lutas e das dificuldades, sejam elas financeiras ou de outra ordem. Quantas vezes na história já não foi usado essa questão de emprego, de família, e para justificar a não contribuição no reino de Deus? O cristão, em qualquer situação, ele diz: eu sou de Cristo, eu sou alegre. Sou do Senhor, estou feliz, independentemente das circunstâncias. Mas a alegria, ela precisa estar presente para quem é um discípulo do Senhor Jesus e quer crescer na contribuição. Então, essa igreja tinha aprendido que não é, a alegria não vem da ausência de coisas ruins ou a presença de coisas boas, mas simplesmente entendendo que é uma dádiva de Deus poder contribuir e poder abençoar outros. E a profunda pobreza, e aqui original, essa pobreza é gente que não tinha nem esperança de receber mais. Era uma pobreza, sim, talvez até mais do que os irmãos da Judéia. Porque era uma região que tinha sido dominada pelo Império Romano, que estava dominando ali as minas de ouro e de prata, e tinham deixado então a região muito pobre, apesar de ser uma região relativamente rica, né, em termos dessas minas. E então realmente ficou reduzido a uma população muito carente, muito pobre. Mas assim mesmo, eles foram generosos. E a gente sabe, e isso eu já tinha ouvido, mas a gente lê, que os pobres em geral, eles contribuem mais do que os ricos. Talvez porque ainda não foram alcançados pela ilusão da riqueza, né, achando que a riqueza é uma coisa especial. Ou talvez o pobre, ele pensa no dia de hoje e ele depende, aprendeu a confiar de que precisa amanhã do suprimento de Deus para viver. Mas a gente vê então nessa igreja muito pobre que eles tinham aprendido a generosidade e a grande generosidade. Sem pensar em receber nada em troco. E o apóstolo Paulo, ele faz a comparação com a igreja de Corinto, para quem ele escreve, e fala, olha, esses irmãos, nessa profunda pobreza, eles foram abundantes em contribuição. E vocês, que estão pensando no assunto já faz um ano, mas que ainda não concluíram, e vocês que são de uma região que é muito mais rica, então há um passo que dá aí. E ele elogia algumas coisas de Corinto, dizendo, vocês têm sido abundantes na fé, na palavra, no amor, mas na contribuição vocês têm sido lerdos, têm sido lentos. E é preciso crescer nessa graça. A igreja da Macedônia, então, ela entendeu que a contribuição era um privilégio, era uma graça. Entenderam também que não dependia na quantidade de recursos. Mas que mesmo no meio de tribulação, dá para contribuir com alegria. E mesmo em extrema pobreza, dá para também ser generoso. Terceiro, a contribuição não está ligada à situação financeira no versículo 3. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A oferta, portanto, não é um simples cálculo matemático. Tem muito mais a ver com a adoração e com a fé do que com a matemática e do que com a razão. Existem irmãos na Igreja de Cristo que esperam alcançar uma boa situação financeira para então começarem a contribuir com a obra de Deus. Não espere pagar todas as contas, ficar rico ou bem empregado para começar a contribuir. Faça-o a partir de hoje, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Se é uma expressão de adoração, se é uma expressão de louvor, se é graça, então independe da minha e da sua situação. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando para os coríntios, usando o exemplo dessa igreja da Macedônia, que deram na medida das suas posses e acima delas. E o que é ofertar acima das posses? Exige um sacrifício. Oi? Um pouco a mais. Um pouco a mais. Vocês lembram da oferta da viúva? O Senhor Jesus observando. Os ricos davam grandes quantias. Mas ele falou, eles deram daquilo que sobejava, do que sobrava. Essa deu 2 moedas, mas deu todo o sustento. Deu todo, tudo o que possuía. Ensine os seus filhos, aqueles que ganham uma mesada. Ah, mas só ganhou 10 reais. É pouco. Mas ensine para que ele separe 1 real de dízimo, que ele entenda que há ofertas, que há missionários, que há um projeto para a cozinha, que há pessoas necessitadas. Não espere que o seu filho tenha um emprego para ensiná-lo a contribuir. Já vai ser tarde. Se ele não tem mesada, mas recebe de Natal 20 reais da vovó, ensine desde cedo. Mas talvez isso valha para você que já é adulto e está esperando um emprego para contribuir. Se você recebe uma oferta, o que, que você faz com ela? Essa é para mim. Só quando eu receber um dinheiro de um patrão incrédulo, aí eu vou dar alguma coisa para o Senhor. Não. A contribuição é uma graça. É um privilégio, uma oportunidade. Então não importa a quantidade. Não está ligada à situação financeira. A contribuição não é para os ricos. Deus tem uma palavra para os ricos. Sejam mais, que vocês estão sendo agraciados em mais. Mas a oferta, ela passa por todos, independentemente daquilo que, da quantidade que nós recebemos. Mais um? Contribuição vai além da simples oferta. João Calvino escreveu que ele lamentava no seu tempo que os pagãos contribuíssem mais aos seus deuses para expressar suas superstições do que o povo cristão contribuía para Cristo para expressar o seu amor. E aí nós vamos ver que tem um segredo para que a gente entenda profundamente a contribuição, que vai além do que um cálculo financeiro, que vai além do que uma simples oferta, por mais generosa que seja. E a resposta está aí, tanto no versículo, está no versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O segredo de uma oferta voluntária está aí nesse versículo 5. Primeiro, a oferta pessoal, da própria vida ao Senhor. A verdadeira generosidade vai começar com a oferta de si próprio a Deus. O resto vem junto. E essa igreja da Macedônia, eles tinham essa generosidade e esse olhar para os necessitados, porque primeiramente eles tinham se dado, eles tinham dado a si próprios. Foi perguntado para um missionário, Charles Studd, que deixou as glórias do esporte. Ele era esportista de cricket, é isso que fala? Cricket, né? E ele era famoso no Reino Unido, ganhava muito dinheiro. Para nós não é um esporte tão badalado, seria o taco, né? E ele deixou tudo isso e foi ser missionário na China. E perguntaram para ele se ele não estava fazendo um sacrifício grande demais por abandonar tudo isso e ser missionário na China. E olha só o que ele respondeu. Se Jesus Cristo é Deus e ele deu sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a ele. Se Jesus Cristo é Deus e ele deu sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por amor a ele. Vocês se lembram da mulher pecadora de Lucas 7, que não é a irmã de Marta e de Lázaro? Mas tem uma mulher lá em Lucas 7, né, que entrou também na mesma casa onde o Senhor Jesus entrou, e ela pegou lá o seu vaso, né, de alabastro, o seu unguento, e derramou sobre os pés do Senhor Jesus, chorou ali bastante, enxugou os seus pés com os seus próprios cabelos. Qual foi a reação de Simão, que estava vendo aquele cenário todo? Ele pensou de que jeito? Pensou matematicamente, né? Esse dinheiro aí dá para cuidar de muito pobre, né? Ele fez uma conta racional. Ele não estava enxergando outras coisas. Eu não lembro o valor, se tem valor ali naquele texto, Luiz. Mas os universitários me ajudam aí. Se tem algum valor estipulado ali nesse texto. Penso que não. Mas era um valor considerável para um vaso de alabastro, um perfume precioso. E então Simão, ele pensa, né? Ah, se soubesse que tipo de mulher está ali aos pés de Jesus, pecadora. Na verdade, esse texto não fala do valor, né? O outro que fala do valor. Esse não está falando que Simão tinha preocupação com o valor monetário. Isso é no outro que tem Judas, né? Que pensa a respeito disso. Tá? Então foi boa aí a correção. Mas ele está pensando assim, como é que Jesus deixa uma mulher pecadora desse jeito, limpando os pés dele? E aí Jesus, então, conhecendo o seu coração, propõe uma parábola e diz, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 e o outro lhe devia 50. E o texto continua dizendo que nenhum dos dois conseguia pagar. E esse credor, então, perdoou a ambos. Quem devia 500, falou, você está perdoado, não precisa pagar. E você que deve 50, não precisa pagar. E Jesus pergunta, Simão, qual deles o amará mais? Qual dos dois devedores vai amar mais o seu credor por tê-lo perdoado? E Simão então disse, eu suponho que seja aquele que devia mais, aquele que devia 500, ele vai ficar mais grato, né? Puxa vida, eu devia muito mais, ele me perdoou. E Jesus disse, você julgou bem. E aí Jesus então faz uma lista de coisas que essa mulher, que na mente de Simão era tão pecadora, está fazendo, e faz a comparação com o que Simão estava fazendo. E ele diz então, olha Simão, você não me deu água para lavar os pés quando eu cheguei aqui na sua casa, mas a mulher regou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Simão, você não me deu beijo, não me deu ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Simão, você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher, com bálsamo, ungiu os meus pés. Jesus apenas está mostrando a atitude dessa mulher pecadora e a atitude do Simão, que se achava mais justo. E aí Jesus disse, por isso, perdoados lhes são os seus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ela deu o melhor, ela deu tudo. Talvez a sua fortuna juntada em alguns anos, porque ela entendera que o presente maior ela já tinha recebido, que era o perdão dos seus pecados. E por se considerar muito pecadora aos olhos de Deus, então a gratidão dela é imensa. E por isso que ela muito amou, porque ela se deu conta, uau, do que eu fui perdoado. O tamanho da minha dívida era impagável. E Jesus me perdoou, me pagou. Então qualquer coisa que eu faça por esse meu mestre, por esse meu salvador, por o meu Senhor, vai ser muito, muito pouco. Os macedônios eram assim desprendidos e generosos porque eles amavam muito o Senhor Jesus. E aí não havia sacrifício maior do que aquele que Jesus fez e que eles já tinham sido abençoados e objeto desse tão grande amor. E por isso, então, eles podiam se desprender dos seus bens, independentemente da quantidade que eles tinham. Quando temos um pai que promete suprir todas as nossas necessidades, a gente pode contribuir sem medo do amanhã. Podemos abrir o nosso coração. Aqueles que já abriram o seu coração a esse Senhor Jesus podem abrir o seu bolso sem receio, despreocupados, porque há uma confiança plena no Pai que cuida dos seus. O segredinho é primeiro a nossa vida. Se a gente tem segurança que a nossa vida está nas mãos do Senhor, nada mais vai poder nos dar alguma segurança maior do que essa. E o entendimento do quanto nós fomos perdoados vai ser correspondente em amor a esse que deu a sua vida por nós. Mais um? A contribuição não precisa ser solicitada. O versículo 4 nos diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A contribuição era entendida como um ministério cristão. Os macedônios não responderam aos apelos que foram feitos. Simplesmente, tendo notícias, enxergando essa necessidade, eles pediram, por favor, a gente quer contribuir. Por favor, a gente quer participar dessa oferta. Porque tinham entendido a graça de Deus por eles. E eles queriam ser graciosos também. Não foi iniciativa de Paulo pedir dinheiro aos macedônios para os pobres da Judéia. Foi iniciativa dos macedônios oferecerem dinheiro a Paulo para assistir os santos da Judéia. Não foi Paulo que pediu que contribuíssem para os pobres da Judéia. Foram eles que rogaram a Paulo. Paulo, dá-nos esse privilégio. Eles tinham entendido as palavras do Senhor Jesus. Você sabia que Jesus deixou registradas palavras que não estão nos evangelhos? Tem uma palavra do Senhor Jesus em Atos, né? Melhor é dar do que receber. E lá em Atos está dizendo, olha, isso são palavras do Senhor Jesus. E os macedônios tinham entendido que melhor é dar que receber. Você já experimentou isso? Que dar é melhor que receber? Eu pensei em fazer uma pesquisa hoje de manhã num papelzinho assim, sem colocar um nome, né? Você prefere dar R$50 ou receber R$1 milhão? O que você teria colocado? Antes do culto. Depois do culto. Melhor dar do que receber. Mas quando olha 51 milhão, a gente fica tentado a achar que é melhor receber 1 milhão, não é? Mas Jesus estava mentindo, dizendo que é melhor dar do que receber? Não. Antes do culto seria 1 milhão, no final seria R$50, né? É isso? Ou também não? Depende, se o Espírito Santo trabalha em nós, muda, né? Quando não trabalha, a gente fica com as nossas ideias. Pode, 1 milhão e 50, né? Pode sim. essa é outra coisa que na nossa cabeça também não encaixa sempre, né? Parece que se eu recebi mais, então é no limite disso, né? Mas a gente vê que nesses textos aí de contribuição, que é além daquilo que eles tinham condições, além, acima das posses, é realmente contra a lógica humana e do nosso coração. Mas é a palavra de Deus. E aí, talvez, um dos versículos mais lindos dessa carta de Coríntios, que é o próximo, aliás, o próximo é um resuminho, a contribuição é uma graça concedida a você. Cada vez que você ofertar, contribuir, não pense que é um mandamento. Pense que é uma graça, porque sem mim, nada podeis fazer. E você vai estar demonstrando, olha, já fui tão agraciado e Deus me deu o privilégio de agraciar outros. A contribuição precisa ser acompanhada de alegria e generosidade. Dê um sorriso quando você contribui. Um sorriso lá dentro. E a generosidade, ela vai vir quando a gente consegue entender o quanto o Senhor Jesus já foi generoso para comigo, para conosco. A contribuição não está ligada à sua situação financeira. Comece hoje. Não espere dizer, olha, quando eu tiver pelo menos 3 salários mínimos. Aprenda no pouco, porque provavelmente, se nós não aprendemos no pouco, quando tivermos muito, também nós não vamos viver fiéis a isso. A contribuição vai além da simples oferta. Deus está mais interessado na sua vida do que na oferta. A oferta é apenas uma graça que Ele te dá no reino dEle. Mas o que Ele está interessado é a sua própria vida. E a contribuição não precisa ser solicitada. Seja espontâneo, seja voluntário. Não espere grandes campanhas. Seja você a dar esse passo. O contexto é de uma ajuda para os pobres da Judéia, mas esses princípios e essas considerações se aplicam a qualquer oferta e contribuição. E aí, esse versículo talvez seja um dos mais lindos aí dessa carta. 2 Coríntios 8, 9. Vamos ler todo mundo junto? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Está aí o nosso exemplo maior, para a gente viver aquilo que está escrito aqui. E apóstolo Paulo, vocês se deram a vocês mesmos. Vocês se deram a mim, Paulo. Mas olha quem se deu. É o Senhor Jesus. Ele, quando que ele era rico? Quando ele estava lá nas moradas do Pai, sendo o próprio Deus, Criador de tudo e todos, quando ainda não existia nada, ele já existia, né? O dono das moradas celestiais, o dono de todas as coisas, tendo tudo na sua mão, ele era rico. Rico, mas ele não decidiu ficar com toda essa riqueza, mas ele se fez pobre. Quando ele veio em Belém, quando ele nasceu, viveu em Nazaré, se fez pobre também lá no Getsêmani e se fez pobre lá no Gólgota. Quando ele abriu mão de toda essa riqueza e veio a este mundo por amor a você, para que através dessa pobreza você se tornasse rico. Percebe? Ele está usando o exemplo do Senhor Jesus para dizer o que é a riqueza. Jesus foi generoso, deixando a riqueza, se fazendo pobre para que você fosse rico. Não rico financeiramente. Rico em herança espiritual. Rico nessa vida eterna. Então percebe que o dinheiro fica lá como assim, 15º da lista. O dinheiro não é mais o bem precioso. É a riqueza que está aí, que através de Jesus você e eu ganhamos, que é a vida. Mas ele deu exemplo de abrir mão de toda essa riqueza dele para, ao fazer-se pobre, tornar você e eu ricos. Se isso é verdade, então nossa maior alegria deve ser entregar a Ele tudo o que somos e temos. Nenhum argumento poderia ser mais persuasivo do que este na exposição de Paulo sobre a contribuição cristã. Olhar para Jesus e dizer, esse aí abriu mão do céu, da riqueza do céu, da abundante riqueza do céu, para se fazer pobre, para tornar você e eu ricos. E no fundo é isso que Deus espera. Pode passar ao próximo? E eu queria dar lembrar algumas coisas que nós temos nesse momento, para que Deus nos dê a graça de contribuir, retirando de nós o egoísmo, a mediocridade, e que nós experimentemos que dar é melhor que receber. Seja um dizimista, temos ofertas dominicais, temos oferta para missões no Amazonas, mantendo uma família que tem alcance junto a centenas e milhares de pessoas. Nessa oferta também nós destinamos R$500 para o Iêmen. E esses dias o Vassílio postou, famílias estão conhecendo o Senhor Jesus através das crianças. Porque crianças podem ouvir o Evangelho até 11 anos, sem que haja retaliação. A partir de 12, só se a pessoa perguntar. Então, crianças estão sendo alcançadas. E o Evangelho está entrando nas casas e famílias muçulmanas estão se entregando ao Senhor Jesus. Nós temos um braçozinho lá, não é gostoso? Pensar, puxa vida, se nós fomos já agraciados com a vida, por que não agraciar? Ou permitir que outros sejam agraciados com essa vida, se é o bem maior mesmo que nós temos, que é a vida, que é o Senhor Jesus. Temos aí o projeto da cozinha, temos o Ministério MAB. Quem vai domingo que vem para o acampamento? O que você está pensando? Vou filar uma boia, né? De graça, o almoço. Depois dessa mensagem, você não vai pensar assim. Vai fazer até mal a comida, né? Por que não pensar assim? Puxa, eu vou abençoar esse ministério. Não apenas, talvez, com uma cabeça calculista. Não, se eu tivesse ficado em São Paulo, eu teria gasto R$12. E eu vou botar 10, porque tem a viagem e tal. E pá, né? É a nossa cabeça. Mas como é que eu posso pensar nisso? Puxa, esse ministério há 60 anos, quantas vidas já não foram alcançadas lá? E o que, que é para mim, então, em vez de 12, 15 ou 20? Deus sabe. As suas posses e o que é acima das suas posses. Mas não sejamos levianos em pensar que receber é melhor do que dar. E já pensou se tivesse uma carta escrita para a Ação Bíblica da Saúde? Que gostoso! Uma carta parecida com essa, onde o Senhor Jesus elogia pelo desprendimento de uma igreja como a AB Saúde, onde os irmãos, mesmo alguns desempregados, estão contribuindo, mesmo famílias que estão ali, tudo contadinho, estão sendo generosas, pessoas mais abastadas, estão dando não apenas do que sobra, mas estão dando com alegria. Seria gostoso ou não receber uma carta dessa? É utópico? Não. É esse amor que impacta o nosso mundo. É esse amor que impacta um mundo muito calculista e muito frio. E sempre, ou quase sempre, com uma intenção de retorno. Só que o retorno nós já recebemos dessa dádiva do Senhor Jesus, da sua própria vida. Nós já recebemos. Pobres, à sua volta, e tantas outras. Apenas só para a gente lembrar aquele que está assim sendo lembrado ou citado, o que a gente tem vivido aí nessas semanas e meses. E vou finalizar com uma ilustração. Ao final do culto, o tesoureiro da congregação se dirigiu aos presentes. Não é o nosso tesoureiro, tá? Tenho três notícias a dar para vocês. Uma ruim, uma boa e a outra não sei. Aí a igreja ficou curiosa. A notícia ruim é que estamos precisando de uma cozinha nova ali atrás. A notícia... e que vai custar um bom dinheiro. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que já temos o dinheiro. É boa, não é? E a terceira é que o dinheiro ainda está no bolso de vocês. Mas é mais ou menos isso. Aquilo que é de Deus, Ele provê os recursos. Amém ou não? Se a cozinha for de Deus, vai chegar lá. Se Deus... missões continua sendo um propósito de Deus, a nossa coleta um dia deveria chegar a 5 mil. Hoje não chega. Hoje está em 2.800, 3 mil. Será que é demais? Pensar em chegar um dia e ter todo segundo domingo do mês 5 mil reais? E é isso. O dinheiro é de Deus. O dinheiro de Deus está espalhado por esse mundo. na mão de crentes e incrédulos. Mas nós, aquilo que passa por nós, somos responsáveis. Com essas considerações. E continuando o texto, tem mais um monte. Então a gente deixa para a próxima vez. Tá? Podemos dar sem amar, mas não podemos amar sem dar. Certo? Senhor Deus, nós precisamos de Ti. O Senhor já nos agraciou com a vida, já nos deu o bem mais precioso, que é o Teu próprio Filho, que é essa esperança viva, e também um local onde o dinheiro já não vai representar mais nada, onde não vai precisar cartão de crédito, dinheiro, cheque, câmbio. Senhor Deus, nesse mundo, tudo te pertence. Obrigado porque nós temos visto aqui na nossa igreja irmãos e irmãs com esse amor, com esse desprendimento, com esse zelo, contribuindo, dando. Senhor Deus, mas sabemos que temos muito ainda que aprender. Para que o Senhor possa olhar para nós e dizer, olha, eles estão entendendo que o mais importante é a própria vida. E uma vez isso acontecendo, o restante é graça, é oportunidade, é privilégio. Senhor Deus, que como igreja local nós cresçamos nessa área. Obrigado porque o Senhor tem sido gracioso em tantas outras áreas, mas que essa também haja um passo a mais, com alegria, com de boa vontade, com alguma coisa que glorifique e dignifique o Teu nome. Porque no final, o que deve aparecer é o nome do Senhor Jesus. Esse exemplo do próprio Filho de Deus, que era rico, se fez pobre. Que nós consigamos olhar para esse modelo e imitarmos naquilo que nós podemos aqui neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Leozinho.